novo possível transfer ban para o Santos. Parece que todo dia aí tem uma notícia de transfer ban para o Santos. E agora é envolvendo o empréstimo do atacante gambiano Youssoufa Ndjé, jogador que ficou 4 meses no clube e nem entrou em campo. Vejam só vocês, o Al-Marqiyah do Catar recorreu à FIFA cobrando uma dívida pelo empréstimo do jogador no segundo semestre de 2024. No ano passado, a FIFA deu ganho parcial para a equipe asiática e condenou o Santos a pagar cerca de 400 mil euros, além de custas processuais, e o Santos recorreu e está aguardando.
Quatro em campo.
Muito bem, de volta aqui com o Quatro em Campo, com o Rafael Prates, com o Gabriel Dudziak, com a Michele Silva. Ontem, gente, a gente falou bastante, né, dessas possibilidades de formação do meio para frente, aquela história do 4-2-4, vai para o 4-3-3, os impactos, né, os reflexos do jogo contra o Panamá. Eu queria perguntar para vocês sobre a dupla de laterais, né? Que dupla de laterais que vocês, assim, enxergam como a melhor opção para a estreia e se uma possível mudança de esquema de 4-2-4 para 4-3-3, se isso aí mexe com as características dos laterais, consequentemente com os nomes mais adequados. Começa com você, Michele.
Mexe um pouco. Porque você tem mais jogadores de meio campo, né? Você tem mais, você consegue povoar mais o centro do campo. Acredito que ajudaria a utilizar talvez as características ofensivas do Wesley pelo lado direito, né? Se você tem mais jogadores de meio, até para você oferecer uma cobertura para ele poder subir com tranquilidade. E é um jogador que tem muita qualidade ofensiva. Para mim é o titular da lateral direita, mas acrescento que gostei do Ibanez no jogo contra o Panamá. Achei que ele teve personalidade no jogo. O Danilo continuo não vendo como lateral direito, né? Espero ver como é que vai funcionar na Copa do Mundo. O Ancelotti já falou que ele é, né? Que ele pode fazer isso, mas continuo achando que ele não é lateral direito. E pelo outro lado, aí as opções elas são mais curtas, né? Eu ainda tenho um pouco de dúvidas em relação à fase do Alexandre, mas vejo o Alexandre e o Douglas Santos com certa similaridade na forma de jogar. Acho que são dois laterais que ficam um pouco mais. E do outro lado, você tem esse lateral mais solto, que é o Wesley. Então você consegue ter um time assimétrico, né? Porque você vai soltar um pouco mais o teu lateral direito e o teu lateral esquerdo vai ficar um pouco mais. Mas acredito que com três meias potencializa também o jogo do Wesley. Consegue liberar ele com mais tranquilidade para subir, sem deixar um grande espaço ali pelo lado direito.
Para mim, tinham que ser aí Wesley e Douglas Santos, os dois titulares da seleção brasileira. Eu acho o Wesley um bom lateral direito. Na lateral esquerda, eu não gosto exatamente de nenhum dos dois convocados. Mas entre o Alexandre e o Douglas, eu acho que o Douglas mostrou mais coisas nesse ciclo aí com os diferentes treinadores na comparação com o Alexandre. Então iria com Douglas Santos e Wesley. E sim, tem essas compensações que podem surgir a partir da troca de sistema tático, né? Mas eu acho que a gente não tem tempo bastante também para extrair o maior potencial dessas possíveis combinações, né? Então acho que pode haver, mas provavelmente a gente não vai ver tudo que pode se realmente houver essa troca aí de 4-2-4 para 4-3-3, porque o tempo para treinar é muito escasso.
Os meus também seriam Wesley e Douglas Santos para começar a Copa do Mundo. O lado esquerdo, muito pelo momento do Alexandre, que é pior que o Douglas Santos. Nenhum dos dois, assim, é um jogador, assim, extra-série. O Alexandre tem uma carreira muito consolidada, muito bonita, mas o Douglas Santos me parece hoje um jogador mais seguro para defender e para apoiar. Também não é que ele arranca suspiros, espetacular, mas das duas opções me parece o Douglas Santos hoje melhor. O momento do Douglas Santos é melhor que o do Alexandre. E a lateral direita, aí já são jogadores com características muito diferentes, né? Wesley é um lateral, um jogador que apoia muito, que até foi lateral esquerdo, narrou em alguns jogos do italiano nessa temporada. O Ibanez é um zagueiro adaptado por ali, que vai bem para uma situação, às vezes, se você pensar em liberar muito um lado esquerdo, um lateral para apoiar mais de um lado, ele vai ficar como um zagueiro barra lateral desse outro lado, lado direito no caso, né? Mas pensando em momento em que cada um jogou, tem jogado, Wesley de um lado, Douglas Santos do outro, mas muito longe de Éboli, de encontrar sim soluções para o setor. É uma posição que para mim causa problema, causa dúvida para começar. Nossa. A Copa. É. As laterais não estão assim resolvidas totalmente, não. Talvez se o time daqui a pouco engrenar, jogar bem, mais consolidado, passar segurança, muda a conversa. Para começar a Copa, as laterais são algumas das dúvidas da seleção brasileira para a Copa.
Prato, você pensaria numa possibilidade, dependendo assim, jogo, situação, necessidade, momento, jogadores, e Banhos na direita e Wesley na esquerda?
Pode acontecer. Pode acontecer. Agora,
acha válido pensar nisso? Acha válido em algum momento observar?
Se você pensar em um lateral pela esquerda para apoiar mais, Douglas Santos não é um lateral de um grande apoio, muito menos o Alexandro. Né? Então, assim, você pensar em ter um jogo de um lateral que apoia bastante, ataque muito pela esquerda, o lateral dos convocados da seleção brasileira seria o lateral direito, que não seria uma novidade jogar na esquerda, no caso do Wesley. Pode acontecer isso, Éboli. Se for o caso do Ibanez ser o lateral pela direita e o Wesley pela esquerda. Não é totalmente descartável, não. Eu acho que uma seleção que está procurando uma identidade, um jeito, até jogadores para tomar em conta de algumas posições, essa situação de colocar um lateral direito na esquerda e um zagueiro como lateral direito pode ocorrer sim na seleção brasileira.
E tem um detalhe,
ele vem,
né?
Na Roma. Agora é a falência total, né, Michel? Dos laterais esquerdos, né? Porque você leva um lateral direito pra Copa, ainda bota ele na esquerda, fala, ah, meu irmão, tá fazendo o que aí o Douglas Santos e o Alexandre? Mas eu penso nisso aí.
Não, mas é um bom pensamento, até porque o Wesley fez a temporada como ala, né? Pela esquerda na Roma.
Isso, exatamente.
Então não é surreal, não. E assim, seguiria a mesma lógica, né? De um lateral mais ofensivo, no caso pelo lado esquerdo, porque daí eu inverteria o Wesley, e o Ibanez, um lateral que fica um pouco mais. Mas eu queria trazer primeiro uma brincadeira, que o ideal seria que clonar o Wesley, né? Porque ele faz as duas laterais, e ele possivelmente é o melhor lateral das duas. Então o ideal seria isso. Mas acrescentar o seguinte, o Ancelotti escolheu o Alexandro e o Douglas Santos. Acho que o Douglas Santos ele já estava mais encaminhado para ir para a Copa, porque quase sempre que ele foi chamado, ele deu boa resposta. Não dá para... também não é aquela coisa de brilhar o olho, como disse o Prats, mas ele deu boa resposta. Mas ele poderia, por exemplo, ter o Douglas Santos, que é um lateral que fica um pouco mais pela esquerda, e o Kaique Bruno, do Cruzeiro, que ele inclusive convocou na data FIFA de março, mas foi pouco utilizado. Então, também são escolhas do Ancelotti. Ele escolheu ter dois laterais pela esquerda com características bem semelhantes. E o Alexandre numa fase bem ruim. Foi uma opção dele, porque opções além desses dois, nesse caso ele teria, o lateral do Cruzeiro.
É verdade, é verdade.
E outras, né?
Você gosta dessa opção aí de virar o lado do Wesley?
Não muito. Eu não gosto dessa ideia da gente jogar com um zagueiro na direita, não. Mas, como bem disse a Michelle, foi a opção do treinador, né? O treinador mergulhou de cabeça nessa, de que era melhor não ter um lateral direito reserva de verdade do que chamar algum outro, né? Mas só ia adicionar que a gente foi se enfiando nesse buraco também por não colocar outras opções aí nesse período, né? Embora curto. Para fechar uma lista, de repente poderia ter novamente algum outro teste. Acho que mesmo o Kaique jogou pouco, e no Corinthians eu acho que tem dois laterais que poderiam ter sido testados, o Mateuzinho e o Bidu, mas a gente nunca vai saber exatamente o nível deles, porque é brasileirão projetando para a Copa do Mundo, e seria difícil mesmo, mas entre várias opções a gente escolheu o Danilo, que não joga no Flamengo, e o Ibanez, que joga na Arábia Saudita. Então, talvez não fosse tão absurdo assim, né? Chamar um desses outros laterais que são bons, pelo menos aqui. Mas foi o que a gente escolheu.
Oi, Éboli. Oi. Tem um outro ponto que eu queria acrescentar, ainda falando sobre isso, porque hoje a gente saiu a notícia de que o United está muito próximo do Ederson, né? Que é da Atalanta, né? Até para essa posição de primeiro volante, o Ancelotti também seguiu essa mesma lógica que o Dudes mencionou para as laterais, né? Ele focou ali no Casemiro como esse titular indiscutível, é claro, mas a partir do momento que ele olhou para o Fabinho, ele não soltou mais a mão dele também. O João Gomes do Wolverhampton poderia ter sido experimentado, foi convocado e nem entrou em campo com o Ancelotti. Ele tem essa visão que ele teve para as laterais, ele tem para outras posições também, né? Incluindo esses dois que eu citei, que poderiam ser reservas do Casemiro ali para essa primeira função de meio.
Vamos fazer a nossa paradinha de intervalo de jogo, porque vem aí o repórter CBN e tem mais pela frente no 4 em Campo. Vamos lá, paradinha rápida, intervalo de jogo, repórter CBN.
Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. Mensagens entre Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel mostram que em janeiro do ano passado, os pagamentos ao filme sobre Jair Bolsonaro passaram a ser tratados como prioridade pelo dono do Banco Master. Em uma das mensagens, Zettel relata a Vorcaro ter 55 milhões em pagamentos pendentes, sem especificar se em reais ou em dólares. A pressão pelo primeiro pagamento foi feita pelo empresário Thiago Miranda, que tem sido identificado como responsável por colocar Vorcaro em contato com Flávio Bolsonaro. Os novos trechos das conversas foram reveladas hoje pelo Intercept Brasil e confirmadas pela TV Globo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou aos parlamentares no Senado americano que o Irã concordou em negociar aspectos do programa nuclear que anteriormente se recusava a discutir. No entanto, ele ressaltou que a ação não é uma garantia de que as negociações resultarão em um acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio. Rubio reforçou ainda que qualquer flexibilização das sanções só será viabilizada quando o Teherã abandonar o arsenal atômico. No horário de Brasília, 8h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
E nós temos informações do Rio de Janeiro com o repórter Matheus Maciel. Matheus, boa noite.
Oi, Abuli, boa noite para você, todos os nossos ouvintes. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela rejeição de recursos do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e manteve ele inelegível até 2030. Castro, que foi condenado no mês de março por uma análise ali do TSE em relação a problemas de abuso de poder político e econômico dele na disputa eleitoral de 2022. Cláudio Castro, então, segue inelegível e nesse embate ali entre ministros do TSE também foi rejeitado o recurso feito pelo Ministério Público Eleitoral, que queria que fosse consolidada a maioria para cassação do mandato de Cláudio Castro. Isso seria um impacto direto que faria com que o Rio de Janeiro passasse por eleições diretas para eleger um novo governante no mandato tampão do Rio de Janeiro. Com a rejeição em ordem dividida ali por 5-2 do TSE, o que acontece na prática é que fica para o Supremo Tribunal Federal retomar aquele julgamento e definir então como será a cadeia sucessória aqui do Rio de Janeiro. No momento, o Rio de Janeiro segue sendo governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto, e Cláudio Castro, com essa decisão final do TSE, fica inelegível até 2030. Éboli.
Obrigado, Matheus. 8h36.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Quem é esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes.
Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Felice ao PSD.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN, a caminho da Copa do Mundo.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã a partida tá garantida.
Todas as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026 no México, Canadá e Estados Unidos já estão convocadas. A última a apresentar os jogadores que estarão no Mundial foi a seleção do Uzbequistão. Nesta terça-feira, dia 2 de junho, a FIFA divulgou a lista com todos os convocados das 48 equipes que disputarão o torneio. Ao todo, são 1.248 atletas. Mudanças na lista definitiva só podem acontecer em casos justificados de lesão ou doença grave de um jogador. Um atleta pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio. E o atleta substituto deve estar entre os relacionados na lista prévia que foi enviada anteriormente. A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com 48 seleções divididas em 12 grupos, com 4 equipes cada. Os 2 melhores times de cada chave e os 8 melhores terceiros colocados no geral vão avançar à segunda fase, quando começa o mata-mata. Para definir os 8 melhores terceiros colocados, a FIFA vai considerar os pontos conquistados, saldo de gols, gols pró, cartões e, por último, o ranking da FIFA. A abertura da Copa do Mundo está marcada para o dia 11 de junho, às 4 da tarde, entre México e África do Sul, no Estádio Azteca. De São Paulo, Guilherme Pradella.
Convocadas.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Muito bem, no Convocadas de hoje, vamos destacar aqui a terceira fase da Copa do Brasil, né? O Brasileirão vai dar uma pausa grande. Mas tivemos aí jogos importantes da Copa do Brasil, definições importantes. Está faltando só um confronto pela Copa do Brasil, que é o jogo entre Mauense e São Paulo. Tá? Esse jogo só vai acontecer em julho. Mas já temos, por exemplo, classificados aí. Né? Tivemos no sábado um clássico entre Palmeiras e Corinthians, e deu Corinthians 1-0. Mas o Atlético Mineiro se classificou em cima do Vitória, 3-1. O Coritiba venceu o Real Helps por 2-0, se classificou. Fluminense se classificou em cima do Minas Brasília, foi 2-0. O Bahia também está classificado, passou pelo Planalto de Goiás. Tivemos a classificação do Atlético, do Piauí contra o Santos, nos pênaltis, 5-4, 1-1 no tempo normal. O São Paulo, o Flamengo se classificou em cima da Liga São João, 2-0. Teve a classificação do Botafogo contra o Juventude, 3-0. Na goleada de 8-0, o Ferroviária se classificou contra o UDA. O Itabirito se classificou contra o Sport, 2-1. Classificação do Cruzeiro contra o Doce Mel, 5-0. O 3B da Amazônia também está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Passou pelo Ação do Mato Grosso, 1-0. Com goleada, o Bragantino passou pelo São José, 4-1, e o Vasco passou pelo América Mineiro 1-0. Para fechar, no clássico entre Internacional e Grêmio, Grenal, 0-0 no tempo normal, 4-2. O Internacional está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, 8:42. Vamos dar sequência aqui ao Quatro em Campo. Vamos lá, vamos tocar aqui o barco para falar de outras seleções. E tem uma situação curiosa, assim, né? Três jogadores estão próximos de alcançarem um recorde, né? E disputarem a sexta Copa do Mundo da carreira. A gente está falando do Ochoa, goleiro Ochoa do México, que entrou depois de um corte, né? do goleiro, ele acabou sendo convocado. O Messi, né? Também está convocado, e o Cristiano Ronaldo. Esses três estão indo para a sexta Copa do Mundo da carreira. O Lionel Scaloni, gente, disse o seguinte, abrindo aspas para o técnico da Argentina: Messi vai jogar enquanto quiser, porque todos nós sabemos do que ele é capaz. E não é nenhuma surpresa que esteja disputando sua sexta Copa do Mundo. O treinador também destacou o respeito que Messi ainda impõe aos adversários. Concordam com isso? E perguntam também, o mesmo serve para o Cristiano Ronaldo? É o mesmo efeito que o Cristiano Ronaldo tem em Portugal? E se vocês concordam? E aí, Prates?
Em relação ao respeito que eles impõem, sim. Em relação à bola que eles jogam, obviamente já mudou muita coisa. Agora, inegavelmente, Éboli, trata-se aí de dois jogadores de um nível muito alto, que obviamente não tem como, durante quase 20 anos, ou mais de 20 anos de carreira, dos 20, 80%, 70% em um nível muito alto, a manutenção não é a mesma, né? Até pela opção de carreira ou de final de carreira que os dois fizeram, Cristiano Ronaldo e Messi, deixaram aí talvez um grande centro para jogarem em um centro de menos exigência, enfim. Mas são jogadores que impõem muito respeito, né? Enquanto eles estiverem jogando futebol, dificilmente a seleção portuguesa, a seleção argentina vão abrir mão de dois jogadores assim. Pelo que eles representam, ainda pela bola que eles jogam para algumas situações, para alguns momentos. Então, assim, o respeito que eles impõem, concordo com o Scaloni 100%. A bola que eles jogam, aí é mais discutível, porque o nível que eles chegaram é um nível, assim, de um apogeu que é difícil alguém alcançar, né? Eles estão entre os maiores do esporte em todos os tempos. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito elevada. Ainda há um nível bom. Ainda para uma Copa do Mundo de 40 dias, para você observar para um jogo ou outro, para alguma situação ou outra, às vezes descansar para um jogo que a seleção já esteja classificada pensando mais à frente, eles são ainda muito importantes. Do tamanho que eles têm, isso daí é negável, a bola que eles jogam já foi maior, mas ainda é uma bola que merece muito respeito em qualquer parte do mundo.
É, o Messi, inclusive, está com problema muscular, está sendo observado, não deve participar desses últimos amistosos aí da seleção da Argentina antes da Copa do Mundo. Mas, assim, não se discute em hipótese alguma, né? Corte de Messi, nada disso, como a gente, inclusive, discute com o Neymar, né? A gente falou tanto aqui, Michele, da vaga Neymar. Na Argentina tem a vaga Messi, isso aí é escancarado. E em Portugal tem a vaga Cristiano Ronaldo. E ninguém discute, viu, Michele?
É, mas aí eu acho que fica muito naquilo que o Prats mencionou, né? Do tamanho que os dois têm, né? Eles estão numa prateleira ali de genialidade que o Neymar não está. E até mesmo em questão de como se desenhou a carreira de cada um, né? O Messi e o Cristiano, eles têm carreiras aí de pouquíssimas lesões, de pouquíssimos momentos assim que eles desfalcaram por muito tempo. Né? Então,
eles vêm também jogando, né? Nas seleções eles vêm jogando, os dois.
Sim, eles participaram muito mais do ciclo, né? Do Portugal com o Cristiano e Messi com a seleção argentina, sim, do que o Neymar com a seleção brasileira. Infinitamente mais.
O Cristiano Ronaldo jogou 5 jogos das eliminatórias da Europa e fez 5 gols.
É, então. E assim, tem um outro ponto ainda sobre eles que é um ponto que para mim é fundamental pensando até nessa comparação interessante que você faz com o Neymar. É, e a gente está falando aqui de dois jogadores mais velhos do que o Neymar, né? Tem uma diferença aí de 4, 5 anos em relação ao Neymar e do Sim. Cristiano, 41, o Messi, 38, para o Neymar. Eles entenderam muito melhor o momento da carreira deles. O que o jogo hoje pede deles? O que eles conseguem executar hoje, no momento em que eles estão fisicamente? Me parece que são dois jogadores que conseguiram ter essa compreensão um pouco melhor. Acho que o Messi, ainda mais em relação até mesmo ao Cristiano. E talvez seja esse o elemento que faça com que eles estejam mais uma vez em uma Copa do Mundo. É esse entendimento de que forma eu ainda sou útil, de que forma eu ainda consigo entregar e consigo contribuir para a equipe. Acredito que são dois jogadores que entenderam bem o momento que eles vivem e por isso até a gente vai para uma Copa do Mundo pensando que sim, eles podem ainda fazer a diferença.
Eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente viu dois grandes jogadores, né, Cristiano e Messi, que souberam como se adaptar para continuarem jogando em alto nível, né? Talvez agora o alto nível seja bem discutível, mas em 2022, por exemplo, não era. Os dois ainda estavam em alto nível antes do início da Copa e o que o Messi fez durante a Copa mostrou que realmente era um altíssimo nível que ele tinha para colocar para a equipe dele. E nós vimos adaptações, né? Então, um Messi mais livre no momento defensivo, mas também mais livre no campo para encontrar espaços para ele poder jogar. E foi alvo de debates, né? De amplos debates, sobre como o Messi parecia, entre aspas, morto em campo quando o time dele tinha a bola, como ele ficava longe da jogada, mas acelerava só no momento certo para receber a bola num espaço que só ele percebia e que os companheiros já o encontravam. E o Cristiano Ronaldo se transformou num centroavante mesmo, né? Se lá atrás era um ponta, né, que carregava a bola, que ia para um contra um, ele se transformou num jogador de área, de definição, com poucos toques na bola, né? E isso contribuiu muito para que eles pudessem continuar relevantes para as respectivas seleções. No caso aí do Neymar, que é a nossa comparação, além das lesões, né, que foram muito mais graves, e Cristiano e Messi não tiveram tantas, né, também me parece que nunca existiu esse movimento de encontrar um novo posicionamento ou uma nova forma de atuar. Seja pensando ali em inteligência dentro de campo, ou em posicionamento benéfico para jogo coletivo, acho que faltou esse passo, né? Porque nós terminamos, na verdade nós começamos a Copa de 2018, por exemplo, falando no quanto que o Neymar segurava a bola. Em 2022 a gente estava falando sobre o quanto que o Neymar segurava a bola, e a gente olha os jogos do Santos nessa temporada e vê, por exemplo, o quanto que o Neymar se mete em situações que não são benéficas para o time e o quanto que ele segura a bola ainda, né? Então, assim, o Neymar meio que falou assim, o mundo ou o meu time ou os adversários é que tem que se adaptar ao que eu sei fazer. E isso não aconteceu, né? Não rolou. Talvez na Copa do Mundo ainda aconteça, mas é difícil.
Pensei numa pergunta aqui. Eu não resisto. Quem é que tá mais distante?
Opa!
Não, quem é que tá mais
agora distante? Agora eu quero ver.
Eu pedi nota, que negócio, não sei. Tô pensando nele. Mas quem é que tá mais distante do que já foi o melhor? Do seu melhor hoje? Messi ou Cristiano Ronaldo? Em prática, quem é que tá mais distante?
Messi. O Messi conviveu com mais problemas físicos que o Cristiano Ronaldo. Uhum. O Messi, e aí eu posso estar falando uma bobagem em relação ao calendário do Inter Miami e do Al Nassr. Mas me parece que o Messi também foi menos frequente em campo, até com alguns intervalos, com mais intervalos que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo dificilmente não joga. Ele tem uma frequência alta ainda em campo.
Ele não se machuca.
É.
Cristiano Ronaldo se machuca. Continua aquela máquina de jogar.
Poucas contusões, recuperação muito rápida, muito boa. Nisso também leva vantagem em relação ao Messi numa comparação atual. Então, assim, quem está mais distante do que já jogou, hoje o Messi mais distante do que o Cristiano Ronaldo.
E Cristiano Ronaldo está na contagem agressiva para o milésimo gol e certamente vai querer deixar alguma marca na Copa do Mundo para incrementar aí esse número, né? E, Michele, você?
Pô, se você incluísse o Neymar aí, a gente tava feito, né? Porque era mais fácil.
Não. Messi ou Cristiano Ronaldo? Vai. Quem é que tá mais distante?
Assim, sabe que tem um debate aí que a gente até fez durante o Raio X das Seleções, e que eu vou trazer aqui porque eu acho que ele é relevante, até para essa tua pergunta mesmo, que é o quanto que o desempenho do Messi na Major League Soccer e o desempenho do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, a gente consegue ter uma dimensão do impacto real disso em uma Copa do Mundo, sabe? E a gente, pelo menos na gravação, a gente teve um pouco de dificuldade de transferir nível técnico dessas competições para uma Copa do Mundo. Mas eu acho ainda muito parecido, assim. Eu não vejo nenhum caindo muito, assim, Não consigo dizer que o Cristiano está um pouco à frente do Messi nesse sentido, porque eu acho a capacidade do Messi de jogar fora da área, assim, o Cristiano parece que se a bola não chegar até ele, eu acho que ele pode ter um pouco mais de dificuldade de participação no jogo. O Messi atual, acho que ele ainda consegue participar do jogo de diferentes maneiras. Então eu não consigo ver tanta diferença entre os dois. Mas assim,
você colocou uma coisinha a mais do Messi.
Mas é porque características eles são diferentes.
Eu vou te tirar,
né?
Do muro, não tem jeito. Eu vou tirar do muro. Eu vou dar um jeito de empurrar de cima do muro. Vai.
Tá, não, assim, é que eu não vejo. Assim, não vejo nenhum. Tá. Eu tenho muita dificuldade de realmente transferir o nível da Major League Soccer para o que é uma Copa do Mundo. Daí daria para falar o Messi por causa disso. Então, vamos lá. Por causa dessa dificuldade de entender se o nível da Major League Soccer é. Dá pra gente aceitar.
Ah, bom.
É que eu tenho uma relação com o Messi. A galera que viu o podcast vai
entender. Já entendi. Dudes, fecha aí, puxa o intervalo. Vai, fecha aí, vai.
Vou fechar fazendo um pensamento um pouco diferente aqui. Eu acho que assim, de 2022 para 2026, a queda do Messi é maior do que a do Cristiano Ronaldo, tá? Mas pensando no auge dos dois, eu acho que quem está mais longe hoje é o Cristiano Ronaldo. Deu para entender?
Eu não.
Não só entendi, como concordo. Como concordo.
Foi uma boa
explicação. Prato não entendeu.
Não.
Tá bom. Eu tenho que chamar um intervalo, Prato. Vocês vão não entender agora. Então, durante o intervalo, você troca mensagem com o Dudes que ele te explica, tá?
Eu vou falar no local aqui. A gente tem 2 minutos, Prato. Quem quiser, pula lá pro local.
Isso. Acalma o coração dele, vai.
Isso é difícil.
Intervalo. Intervalo.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento: Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Pratis, você tá aí?
Tô aqui, sempre.
Então tá bom. Eu vou tentar explicar de novo, tá?
Tá.
É assim. Em relação a 2022, quem teve a maior queda, para mim, foi o Messi. Porque ele era muito bom em 2022 e acho que ele está só bom agora em 26. O Cristiano Ronaldo, para mim, em 22 estava bom e agora está quase bom. Sei lá, algo assim. No entanto, em relação ao auge dos dois, a maior queda ainda acho que é a do Cristiano Ronaldo. Se a gente for pensar no Cristiano Ronaldo do Real Madrid, no comecinho da Juventus, e pensar nele agora, ele caiu, sei lá, uns 10 degraus. Mas o Messi, em relação ao que ele fez lá no Barcelona, que acho que foi o auge dele, né? E aí você pode escolher qual das temporadas foi a do auge dele, mas pode escolher 12... pode escolher 13, pode escolher antes. Ele fez 91 gols em um ano lá na temporada 2013. E fizer a comparação com ele agora, sei lá, eu acho que ele caiu uns 7 degraus e não 10, entendeu?
Entendi. Eu pensei que fosse a partir de uma ideia. Não. Assim, que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo.
Eu acho.
A queda do Cristiano Ronaldo pode ser menor que a do Messi, mas a diferença dos dois existe. Mesmo a queda, às vezes, do Messi um pouco maior, a diferença ainda existe porque a gente parte de uma ideia de que um é melhor que o outro, não é isso?
Perfeito. É o que eu acho. Então, acho que quem caiu mais do auge foi o Cristiano. Mas em 4 anos, quem caiu mais degraus, acho que foi o Messi. Mas isso tudo é um completo exercício de futurologia sem base em qualquer coisa. E, na verdade, a gente precisava preencher aí 2 minutos de intervalo e foi por isso que eu fiquei falando tudo isso, tá bom?
Você trouxe uma análise toda embasada, até científica. Essa análise aí geralmente é correta, Gabriel Dodziak. Se a gente...
Olha o sinal aí. Tchau.
Muito bem, de volta aqui com o 4 em Campo. Olha, espetacular o intervalo de São Paulo. Espetacular o intervalo de São Paulo. Uma das coisas mais confusas que eu ouvi nos últimos anos.
Obrigado.
Mas deliciosamente confuso. Deliciosamente confuso. Rafael Prats e Gabriel Dodziak. Desenvolvendo o tema. Muito bom, muito bom. Eu recomendo quem tiver a oportunidade. Mas olha aqui. Gente, e a situação do Arrascaeta, hein? Arrascaeta agora tá com uma outra lesão, né? E é na panturrilha. Essa tal de panturrilha, hein? É danada essa panturrilha. Há um otimismo no ambiente do Uruguai de que essa lesão não vai tirar o Arrascaeta. Não tem nada a ver com o problema lá da queda dele, né, no jogo do Flamengo. O tratamento está avançado, mas aí surgiu essa questão na panturrilha. O Arrascaeta ganhou um protagonismo na seleção do Uruguai, né? Pergunto, qual é o peso que o Arrascaeta tem nesse momento para a seleção do Uruguai, seleção de Bielsa, hein, o Prats?
É um peso que ele poucas vezes teve na era Oscar Tabárez. E nessa era Marcelo Bielsa, não é que ele foi brilhante nesse ciclo pré-Copa do Mundo. Ele terminou bem as eliminatórias. Então, como o Bielsa foi modificando, mudando alguns jogadores, o Arrascaeta deu um sinal positivo numa reta final para virar titular da seleção uruguaia para começar a Copa do Mundo. Agora, esse problema da panturrilha, né, Boli, causa muita dúvida em que nível que ele vai chegar, se ele vai ficar na seleção uruguaia primeiro no grupo da Copa do Mundo, e que nível que ele vai chegar. Porque ele se antecipou até a preparação, né? Se não me engano, ele foi liberado pelo Flamengo até um pouco antes para se apresentar à seleção uruguaia. Sim. Se agora é alguns dias, há 9 dias da Copa, né? Essa informação de que talvez ele seja cortado, não fique, é preocupante. Porque fisicamente o Uruguai vai precisar dele inteiro também, não é apenas a parte técnica. Fisicamente inteiro, para ser o Arrascaeta que foi no final das eliminatórias. Que nem é um Arrascaeta desse ciclo todo, é um Arrascaeta de um pequeno recorte. Fisicamente, se não estiver bem, não sei o quanto valeria a pena ficar com ele ou compensar, continuar com ele, talvez machucado ou com um problema aí que o impeça de jogar o que ele tem condição de jogar.
Qual o tamanho do problema para o Bielsa, Dudes?
É grande. Não tem nenhum jogador com essas características no elenco uruguaio. Você tem o Valverde, mas ele não é um 10 de jogar perto do gol adversário, embora faça muitos gols. Você tem Bentancur, que arma mais de trás. E você tem os atacantes. Inclusive, acho que se o Arrascaeta não puder atuar, há uma grande possibilidade de o Aguirre, né, jogar como um 10, entre aspas, e o Darwin Núñez mais à frente, fazendo aí uma dupla de atacantes. Pelo que eu conheço do treinador, acho que esse seria um caminho mais assim, coerente com o que ele pensa de futebol, do que de repente escalar o Ugart, Bentancur e Valverde como trio de meio-campistas, que seria outra alternativa.
Dor de cabeça, Michele?
Sim. Concordo com o que disse o Dudes, e acrescento o seguinte, que é mais uma dor de cabeça, porque é um Uruguai que não chega convencendo para a Copa do Mundo, né? Então, o Bielsa tem mais uma dor de cabeça, porque ele ainda teria que fazer o time jogar mais do que está jogando. Mas vamos ver o que ele vai achar de soluções. Acho que o Dudes fez um bom resumo aí, também aposto nessa possibilidade do Rodrigo Aguirre junto com o Darwin Núñez.
E acompanhar, logicamente, o resultado desse exame aí, das avaliações com relação à panturrilha do Arrasca. Torcer por ele. Merece disputar em mais uma Copa do Mundo.
Cálcio, na última, leite, ele foi bem tudo aquilo, né?
Tudo tem direito. Rapaz, na última ele foi bem esvaziado e eu acho que pesou muito contra o treinador, que não ficou muito tempo, inclusive. Mas vamos lá. Aquela última... eu não entro nessa, não.
O professor Diego
Aquela
Alonso.
Última para... Diego Alonso, sabia muito, Diego Alonso. Aquela última paradinha, bem rapidinha, vai.
Intervalo. senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. Quatro em campo.
Ponto final no programa de hoje. Valeu, Dudes. Valeu, Prats. Valeu, Michele. Até amanhã, turma.
Tchau.
Valeu.
Tchau.
Tchau.
Quatro em campo.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Terça-feira, 2 de junho de 2026, o Senado aprovou o projeto de decreto legislativo que dificulta a realização do aborto legal em crianças. O documento, relatado por Damaris Alves, do Republicano, suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O texto determinava que menores de 14 anos podem realizar aborto em qualquer mês da gestação. A medida já entra em vigor sem necessidade de sanção presidencial. A avaliação de organizações de direitos humanos é de que o projeto coloca obstáculos e restringe as alternativas para que crianças vítimas de violência sexual possam realizar um aborto legal. A iniciativa foi aprovada a jato, com menos de 5 minutos entre a discussão iniciada no plenário e a aprovação. A votação foi remota. A maioria dos senadores está fora de Brasília para articular as pré-campanhas eleitorais, além do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, e o Fórum Jurídico de Lisboa, que reúne alguns parlamentares. E subiu para 22 o número de mortos devido aos ataques aéreos promovidos pela Rússia contra a Ucrânia. Segundo autoridades ucranianas, mais de 100 pessoas também ficaram feridas após os bombardeios. No horário de Brasília, 9:05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Flávio Bolsonaro nega que tenha pedido a Trump taxas contra o Brasil e manda carta demonstrando preocupação com tarifaço. Presidente Lula chama senador de imbecil, diz que os Bolsonaros são vendilhões da pátria e afirma que espera a ligação de Trump. Presidente americano divulga foto com Flávio e chama senador de jovem esperto que ama o Brasil. Secretário de Estado americano diz que Brasil não é amigável aos Estados Unidos, como Cuba e Venezuela. Pela primeira vez, Monique Medeiros diz acreditar que Jairinho matou Henri Borel. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de terça-feira, 2 de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O governo brasileiro reagiu com indignação ao relatório preliminar dos Estados Unidos que acusa o país de adotar práticas comerciais desleais. Esse documento pode resultar na criação de tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Esse documento é a conclusão de uma investigação que foi aberta em julho do ano passado e inclui tudo quanto é tipo de tema. PIX, 25 de março, desmatamento, combate à corrupção, etanol. O relatório acusa o governo brasileiro de adotar práticas comerciais consideradas irrazoáveis. Segundo Washington, políticas nacionais sobre comércio digital, propriedade intelectual e combate ao desmatamento ilegal restringem ou encarecem a entrada de produtos e serviços americanos no mercado brasileiro. No caso do desmatamento, o documento cita dados de 2021 do governo Bolsonaro, quando houve recordes de crimes ambientais na Amazônia, e ignora as recentes reduções nas taxas de corte de árvores. A tarifa, se for confirmada, atinge quase todas as mercadorias do Brasil. Ficam de fora itens estratégicos para o abastecimento dos Estados Unidos, como carne bovina, café, frutas tropicais, petróleo, minérios, terras raras, aviões, fertilizantes e medicamentos. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Palácio do Planalto afirmou que não existe justificativa para eventuais sanções econômicas. O governo acusou integrantes da família do ex-presidente Jair Bolsonaro de interferência política para incentivar o processo em Washington. Na defesa técnica, o governo argumenta que a relação comercial é amplamente favorável aos americanos, com superávit de mais de 424 bilhões e meio de dólares com o Brasil entre 2011 e o ano passado. A nota do Planalto destaca que 76% das importações vindas dos Estados Unidos entraram no país sem pagar imposto no ano passado. Um dos pontos que mais irritaram os governistas no documento americano é a acusação de que o Banco Central brasileiro usa o PIX para prejudicar empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos. O deputado Lindbergh Farias, do PT, criticou a postura da oposição.
O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro acabam conspirando contra o Brasil, trabalhando contra os brasileiros. Novamente vieram com tarifas, mas da forma mais injusta possível. Tarifas contra o Brasil, porque o Brasil tem um PIX, como se nós tivéssemos que ficar dependentes e reféns dos cartões de créditos norte-americanos. Isso é um escândalo.
Nas redes sociais, o tarifaço já é chamado de Tariflávio, mas o senador nega que tenha agido em favor das taxas aos produtos brasileiros. Em entrevista à rádio Itatiaia, o senador do PL disse que pediu expressamente ao presidente Donald Trump para não taxar as empresas brasileiras na reunião da semana passada na Casa Branca. Flávio Bolsonaro disse que o governo americano vê Lula com desconfiança e por isso mantém as sanções. Ele negou problemas com o PIX e chamou a acusação do governo federal de terrorismo.
Nas três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Rudy Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol.
Em outra declaração, Flávio atribuiu o tarifaço ao tom agressivo de Lula contra os norte-americanos. Na tarde dessa terça, o senador divulgou uma carta endereçada ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, manifestando preocupação com a possibilidade de novas tarifas contra o Brasil e pedindo para que a sobretaxa não seja executada. Flávio Bolsonaro alega que o país atravessa um período de grave deterioração fiscal e econômica e que as novas tarifas causariam sérios prejuízos ao povo brasileiro. Também nessa terça, o presidente Donald Trump postou na rede social dele fotos do encontro que teve com Flávio Bolsonaro na Casa Branca há uma semana. Em uma delas, também aparecem sentados o deputado cassado Eduardo Bolsonaro, ao lado de Flávio, e Paulo Figueiredo, aliado da família e neto do último presidente da ditadura militar. Na publicação, Trump diz que foi muito bom ter Flávio Bolsonaro no Salão Oval, um jovem esperto que ama muito o seu país, o Brasil. No Senado americano, o secretário de Estado Marco Rubio, durante um depoimento, excluiu o Brasil de uma lista de países considerados amigáveis aos Estados Unidos. Enquanto ele defendia a política externa do governo americano para o hemisfério ocidental, Rubio disse que tem uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos, tirando, nas palavras dele, Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral e, em alguma extensão, a Colômbia. Mais cedo, ao comentar o relatório americano que propõe a tarifa de 25%, o presidente Lula criticou Marco Rubio, dizendo que ele é anti-América Latina e que já disse a Trump que Rubio não gosta do Brasil. Em um evento em Catalão, Goiás, o presidente Lula fez um discurso inflamado, com palavrões, xingou Flávio Bolsonaro e culpou a articulação da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada, eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. Imbecil. Ele não sabe que ele não vai me prejudicar o Lula. Ele vai prejudicar é o povo brasileiro.
Lula lembrou ainda que Flávio Bolsonaro publicou agradecimentos a Trump pelo tarifaço do ano passado.
Dia 9 de julho de 2025, no dia que o Trump nos puniu, ele disse: obrigado, Trump, faça o Brasil livre de novo. E o outro filho também agradeceu ao presidente Trump. Vamos ao rumo da lei magnífica, o Eduardo Bolsonaro, criticando o Brasil e a parabenizando o Trump pela taxação.
Lula também relembrou os bastidores da reunião de 3 horas que teve com Donald Trump no dia 7 de maio. Depois desse encontro, os dois governos tinham definido o prazo de 30 dias para que o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, e as autoridades americanas chegassem a um consenso. Só que o governo americano decidiu aplicar a sanção mesmo depois de 3 rodadas de conversas e com as negociações ainda em andamento. Mais tarde, o presidente apareceu em outro evento em Catalão, Goiás, segurando um cartaz que dizia: o Pix é do Brasil.
Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química e entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
Para conter os impactos e alinhar as ações, o Palácio do Planalto fez uma reunião de emergência no fim da manhã dessa terça-feira, com a estratégia central de evitar um rompimento e manter os canais de negociação abertos com Washington para tentar reverter a medida ou reduzir os prejuízos. Do lado americano, o embaixador e representante comercial Jameson Greer confirmou que mantém conversas intensas com o governo brasileiro, mas disse que há divergências substanciais nas questões identificadas na investigação. O vice-presidente Geraldo Alckmin, depois da reunião, criticou o relatório americano.
Descabida a recomendação e o governo, o presidente Lula, vai trabalhar para que ela não se converta. E o caminho é o caminho do diálogo, que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, ressaltou que o PIX está protegido e fora de questão nas conversas. Se os Estados Unidos decidirem impor as sanções comerciais de forma unilateral, o Brasil ameaça usar a lei de reciprocidade para retaliar de forma proporcional. Atualmente, o mercado americano vem perdendo espaço para o mercado brasileiro. No primeiro trimestre desse ano, a participação dos Estados Unidos nas exportações do Brasil atingiu o menor valor da série histórica, somando 9,4%. Os pré-candidatos à presidência da República, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, responsabilizaram o presidente Lula. em um evento em Belo Horizonte, Romeu Zema do Novo afirmou que a medida não é uma surpresa e demonstra a incompetência do governo Lula com as relações internacionais.
Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã e distanciar de países do Ocidente. O Brasil precisa, como eu tenho dito, se aproximar do Ocidente. Nós somos um país ocidental, um país cristão. As nossas raízes estão na Europa.
Ronaldo Caiado, do PSD, seguiu a mesma linha e declarou que o fim das barreiras comerciais só vai vir de um governo aberto ao diálogo, o que para ele não é o caso da atual gestão.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo para que não tenha retaliação a aço, a móveis e outros detalhes que não soltaram ainda a relação toda dos segmentos que serão penalizados. Então, é isso que falta, ou seja, um presidente que tenha capacidade de dialogar.
Flávio Bolsonaro estava no evento, mas não falou com a imprensa. E ele sinalizou parceria com Zema e Caiado, diferente do que aconteceu dias atrás, quando foi criticado pela relação com Daniel Vorkaro. No interior de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas demonstrou preocupação com a ameaça de novas tarifas e cobrou uma reação dura do governo Lula.
Como é que os Estados Unidos vão cobrar de alguém, vão falar de desmatamento? Então observe o que nós fazemos e o que eles fazem. Então isso não faz o menor sentido e vai demandar agora um esforço da diplomacia brasileira.
E o governo do Irã colocou o Brasil no centro de uma propaganda de guerra contra os americanos. Um vídeo publicado pela embaixada iraniana na Tunísia, feito com inteligência artificial, mostra uma briga entre o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade. E o Cristo aparece destruindo a estátua americana. A legenda diz: uma frente, uma luta, a vitória da fé sobre o imperialismo. A publicação foi feita antes da ameaça de tarifa pelos Estados Unidos, mas aí ganhou outro significado depois do anúncio. E o presidente Donald Trump cobrou de forma dura o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para conter a escalada militar no Líbano. Segundo informações do site Axios, em um telefonema, Trump chegou a xingar o premier de louco e disse que ele estaria na prisão se não fosse pelo apoio americano. Depois da pressão, Netanyahu recuou da ameaça de bombardear a capital, Beirute. Mas o recuo vale apenas para a capital mesmo, porque no sul do Líbano os combates continuam intensos. Ataques israelenses mataram pelo menos 8 pessoas nesta terça-feira e o Hezbollah afirma ter lançado drones contra veículos militares israelenses. Em depoimento no Senado, o secretário de Estado americano Marco Rubio negou que as conversas com o Irã estejam paralisadas e disse que os Estados Unidos não vão suspender as sanções contra o Irã em troca da reabertura completa do Estreito de Hormuz, acrescentando que qualquer alívio das sanções está condicionada à renúncia do urânio enriquecido. Nessa terça, o petróleo ficou praticamente estável aos 95 dólares. E com a impressão de que o tarifaço tem mais impacto político do que econômico, até porque a lista de produtos com isenção tem 73 páginas, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,16% aos 174.197 pontos. O dólar comercial caiu 0,27%, cotado a R$ 5,00. O euro vale R$ 5,82, com baixa de 0,27%. Volto a falar do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, porque ele apontou a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, como um nome forte para ser vice na chapa dele para a presidência da República. Silvia se filiou ao PSD em março para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e depois ela foi às redes para dizer que segue focada na pré-candidatura a deputada federal. O assunto vai ser debatido pela cúpula do partido na próxima segunda-feira, dia 8. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, também está cotado para a vaga de vice e já disse que vai acatar a decisão coletiva da legenda. Na agenda em Belo Horizonte, Caiado negou a possibilidade de abrir mão da cabeça de chapa para ser vice do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo. princípio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a autonomia da Polícia Civil na operação que investiga a Prefeitura da capital e a ONG que foi contratada para instalar pontos de internet sem fio em São Paulo. No dia anterior, o prefeito Ricardo Nunes contestou a ação e disse que a Prefeitura já tinha entregado todos os documentos exigidos. E Nunes também sugeriu que a investigação pode ter motivação política, já que a dona da ONG é a